Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, João Vicente Goulart. João Vicente Goulart, bom dia!
Bom dia, Anderson. Que prazer estar contigo de novo aí com todos os ouvintes da Bandeirantes. Para mim é uma satisfação sempre conversar contigo. Queria dar um abraço forte aí a todos aqueles que estão conosco nesse momento, né? É, de um Brasil que chega aí a quase 500.000 de mortos. É uma situação difícil, mas nós vamos superar isso. Anderson, muito obrigado pela participação, um abraço a todos os ouvintes aí.
João Vicente, muito obrigado por mais uma vez você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. João Vicente, o Brasil vem encarando uma das quadras mais difíceis da sua história durante essa gestão do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Em quase 2 anos e meio de mandato, o presidente vem desgastando uma a uma todas as bases da nossa parca democracia, construída com suor e sangue após aquele golpe que derrubou o seu pai do Palácio do Planalto em 1964. A tentativa do ex-capitão é repetir aquela trajetória autoritária que levou o nosso país ao obscurantismo e encerrou com todas as liberdades da nossa população. Qual é a análise que você faz, João Vicente, para esses quase 30 meses de governo do senhor Jair Bolsonaro em meio a praticamente 500.000 mortes pela Covid-19, em um cenário de ampliação do desemprego e da miséria no Brasil?
Bom, Anderson, nós vivemos realmente num país tomado pelo despreparo, primeiramente, né? É, Bolsonaro, em 2018, levantou um discurso de ódio, né? E todo aquele antagonismo que existia, feito inclusive pelas grandes mídias sobre o governo Lula, as ocorrências na Petrobras, as corrupções nas grandes empreiteiras do Brasil. E isso fez, evidentemente, esse volume em excesso, né, de que veio a se comprovar mais tarde, hoje completamente diferente, mas voltemos lá àquele momento, fez evidentemente que esse discurso tomasse força, o discurso da anticorrupção, o discurso da família, o discurso... E nós tivemos, lamentavelmente, a ascensão de um paranoico, né? E com essa paranoia ele insuflou, né, a tese de Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, enfim, todas aquelas palhaçadas que nós já tínhamos visto, né, no período ditatorial, pós-64, Brasil, ame ou deixe, enfim, todas aqueles gritos de nacionalismo barato que a gente viu e que não levaram a nada. Lá, então, levaram a 21 anos de ditadura, sem Congresso, sem democracia, sem liberdade. E aqui nós estamos vendo algo similar. Eu acho, sinceramente, que esse apoio que ele teve dos militares naquele momento, os militares brasileiros pensaram que controlariam, né, um ex-capitão expulso do exército, né, praticamente expulso, não foi expulso porque negociou, quer dizer, expulso por indisciplina. Isso os militares brasileiros têm bem claro nas suas avaliações. Mas pensaram que, como um capitão, era uma oportunidade para essas forças armadas, né, principalmente o exército, politicamente presente em todos esses momentos nacionais, pudessem, via, entre aspas, democrática, assumirem, né, certas posições no poder da República de uma forma constitucional. E o que que nós estamos vendo, como tu falas? É verdade, estão destruindo as instituições brasileiras. Ou seja, esse sadismo que existe na política pública, ou seja, a perseguição a qualquer tipo de ideologia diferente, faz a gente ver que nós estamos num processo de desgaste institucional muito grande. E isto nós estamos vendo independente do paralelismo econômico, porque não existe nada na economia que nos indique que agora estamos crescendo. Esse crescimento em V que esse banqueiro bobalhão aí, o Guedes, está fazendo contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra o funcionalismo público. Vem aí a reforma administrativa, que é uma vergonha. Então, veja só, nós estamos tendo um processo de desgaste não só institucional, como um desgaste de recuperação econômica. Vai ser muito difícil para o Brasil reerguer a sua economia. É a privatização disso, privatização da Eletrobras, privatização dos poços de petróleo. Hoje o Brasil importa gasolina, tinha um monte de refinaria em andamento, cedeu os poços de petróleo mais vantajosos para a nação. Enfim, nós estamos vendo aí um bolsonarismo, esse que representa na figura de Bolsonaro, a indiferença total diante do processo civilizatório dentro da humanidade dos brasileiros. É uma indiferença total, Anderson. É uma indiferença que nos dá uma. Nos repugna. A indiferença chega a tal ponto que eu acredito que exista aí uma forte dose de psicopatia. Não é por quê? Porque não é só não se importar com 500 mil vidas perdidas no Brasil. Parece que ele tem prazer da eliminação dessas pessoas. Ele sente prazer em dizer essas bobagens, em rir, em debochar da sociedade humana brasileira. Nós temos aí um número de desempregados enormes. Nós temos aí 30% da população brasileira que está correndo o risco da segurança alimentar, com fome. Quer dizer, e isto ele dá risada disso, e faz passeio de moto, dá risada, debocha do vírus da Covid. Eu não sei, sinceramente, eu acho que nossa população deve, né? Nós temos eleições o ano que vem. Eu tenho dito sempre por aí que o mais importante de tudo isto é nós derrotarmos o fascismo, esse modelo de entreguismo do Brasil, que entrega não só a economia, mas entrega a esperança do povo brasileiro. E isto só se dará com a união das oposições, com um projeto de primeiro, porque não é só tirar o Bolsonaro, nós temos também que, depois de tirar o Bolsonaro, tiraram a ideologia fascista que ele impregnou na nossa nação. Então, depois vemos as diferenças da esquerda. Eu me lembro que Jango chegou a fazer, para derrotar a ditadura, uma aliança com Lacerda, seu pior inimigo. Porque ele entendia que primeiro era a derrubar a ditadura e depois a gente sentava para organizar as nossas diferenças. Então é isso aí que eu estou vendo. Eu acho que nós estamos lutando nesse momento para que possamos aparar as diferenças da esquerda e conseguirmos resgatar o Brasil e extrair essa raiz fascista.
Algo simbólico nessa retórica do ex-capitão João Vicente é o fato de ele se referir frequentemente às Forças Armadas como meu exército. Esse tipo de referência que ele faz se coaduna àquele episódio em que o comandante do exército, general Paulo Sérgio Nogueira, absolveu o ex-ministro da Saúde e também general Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político ao lado do presidente, trazendo enormes preocupações. Fica claro que o Bolsonaro tenta capturar os militares para levar à frente seu projeto de poder, sem contar que há mais de 6 mil deles em cargos no executivo, algo que não se viu nem durante a ditadura. Mas e essas sinalizações que as Forças Armadas têm dado nos últimos tempos indicam que eles estão dispostos a embarcar nessa aventura autoritária do bolsonarismo? Como é que você interpretou essa absolvição do Eduardo Pazuello pelo alto comando do Exército, João Vicente?
Olha, eu acho muito grave essa posição desse comandante Paulo Sérgio Nogueira. Ele, ao meu entender, Anderson, ao meu entender, ele dessa mudança que houve aí, dos três comandantes, quando foi trocado o ministro da Defesa, a mudança desses três comandantes. Ela foi feita num momento estrategicamente rápido, por parte do governo Bolsonaro para não cair, não é, no descrédito naquele momento, no descrédito de perder aquilo que ele chamava de meu exército. O meu exército, para mim, uma grande ironia, uma grande bobagem dele. Eu acho o seguinte: as aventuras autoritárias, né, que possam haver, elas são de parte, evidentemente, do chefe das Forças Armadas, que é o capitão, né? Então, nós estamos vendo aí alguns generais, né, como esse próprio Paulo Sérgio Nogueira e como o próprio general Pazuello, bater continência para capitão. E isso dentro das Forças Armadas. É uma coisa que eles não toleram muito bem. Eles estão levando isso meio que na flauta, sim, poderíamos dizer, quase que na flauta. Eu não acredito, sinceramente, Anderson, que exista antes das eleições do ano que vem, qualquer aventura desse tipo. Principalmente do Exército. Eu acho que a Marinha e a Aeronáutica não estão nesse projeto ou não embarcarão em nenhum projeto de aventura militar conduzido por um psicopata como é o presidente Bolsonaro. E também o generalato do nosso país, eles não são apenas militares que sabem dar tiro. Existe uma escola superior de instruções que têm suas relevantes, né, matérias, vamos dizer assim, de geopolítica, de política internacional, de estratégia. E hoje qualquer tipo de aventura dessas no atual contexto geopolítico mundial é realmente uma aventura, porque não dura 6 meses, principalmente diante de uma pandemia desse tamanho. E isso, nossos militares são suficientemente inteligentes para terem esse conhecimento. Então, eu não acredito nesse momento que possa haver esse contexto de golpe agora, nesse momento da situação mundial. Vemos sim com algum receio as eleições de 22, não é? As eleições de 22, nós temos que compreender que essa união que nós todos pretendemos para extrair essas raízes fascistas que o Brasil está vivendo e de entreguismo militar, né? Às vezes eu digo, quando converso assim com as pessoas, que saudades do Lote, do General Lote, de um militar nacionalista que defenda as riquezas nacionais, que defenda o patrimônio público, quer dizer, que defenda a soberania brasileira tal qual ela é. Soberania não é só fronteira, soberania é a riqueza, soberania é o orgulho da nação, soberania é a educação do nosso povo. Então, eu acho que nós, às vezes, temos essas lembranças, né? E, evidentemente, que esse comandante Paulo Sérgio Nogueira não deve conhecer, não é, a história brasileira. Jango, por exemplo, foi acusar, uma das acusações que os militares faziam na época foi que o presidente foi a um ato político no Rotary Club e apoiou os sargentos. Agora, aqui, eles esqueceram disso. O presidente vai junto com um general do exército, para um palanque político contra a democracia, contra as instituições, e o comandante Paulo Sérgio Nogueira entende que isso nada representa. Então, eu acho que ele não representa o exército, esse comandante. Ele representa só o comando do ministro da Defesa que o Bolsonaro tem. Ele foi eleito entre cinco comandantes aí por ser o mais bolsonaristas e o mais ligado ao Bolsonaro. Mas não acredito que ele tenha comando nos seus subalternos para se aventurar num golpe de Estado ou qualquer coisa assim que se pareça neste momento. Eu acho que em 2022 o panorama vai se transformar muito na estratégia política, porque as eleições é um ano eleitoral e o resultado das eleições pode ter consequências que nós ainda não estamos prevendo.
Uma figura importante em todo esse quadro, João Vicente, é o vice-presidente general Hamilton Mourão. Ele chegou a dizer que uma punição ao Pazuello pelo ato de indisciplina se fazia necessário, mas acabou tendo seus argumentos ignorados. Em um cenário como esse, João Vicente, nós podemos dizer que o Mourão seria mais um vice decorativo, papel exercido lá atrás pelo Michel Temer durante os governos de Dilma Rousseff?
Olha, a figura do nosso vice-presidente, nosso general Hamilton Mourão, eu acho que ele foi uma alternativa ali de última hora, sem dúvidas, não é? Ele ascendeu por ser um homem de direita também, não é? Tanto é que eu me lembro muito bem na eleição de 2018. Nós, como candidatos, tivemos que contestar, porque ele chegou a dar uma declaração sobre que o 13º era um drama para os empresários brasileiros, que devia se rever o 13º, logo o 13º, que foi otorgado pelo presidente João Goulart, em 1962, que foi uma luta enorme para otorgar, que no começo chamava-se benefício natalino, depois voltou a ser chamado, voltou não, tornou-se o 13º. Então, ele é um homem de direita, um homem conservador, mas eu entendo que essas declarações, né, que mesmo que ele conhece o código militar, ele sabia ou previa que alguma punição a um general da ativa que desempenhou mais de um ano e meio o Ministério da Saúde do Brasil com esses resultados, e que sobe um palanque do presidente Bolsonaro, eminentemente político, não é? Não vamos tergiversar aqui e dizer que que não foi um ato político. Claro que foi um ato político, e isso está cansado de saber. Só o comandante Paulo Sérgio Nogueira que entende que não foi um ato político. Agora, eu entendo que o general Mourão, ele sabe que não vai ser o próximo vice-presidente na chapa do Bolsonaro, que vai ser substituído, e ele tem tido essas opiniões dele nos fazem ver que ele não está totalmente alinhado com esse tipo de posicionamento do capitão Bolsonaro, quer dizer, atentar contra as instituições, atentar contra a democracia, debochar da crise sanitária que o país vive. Eu entendo que ele tem uma posição diferente. Eu não acredito que ele seja tão decorativo. E também acho, Anderson, que o Temer não foi nada decorativo. O Temer foi um conspirador. O presidente Temer chegou à presidência por conspirar abertamente contra Dilma. Contra a presidente Dilma. Ou seja, eu estava, inclusive, a convite da presidenta Dilma, naquele ato do Senado. Aquilo ali foi vergonhoso, né? Uma mulher que até hoje não foi condenada em nada, ser pedalada inventaram as tais de pedalada. Então, eu não acho que o Michel Temer foi um vice decorativo, ele foi um grande conspirador. E o Hamilton Mourão, eu acho que pode ainda desempenhar um papel muito muito constitucional nesse país, caso as consequências dessa CPI que nós vivemos aí venham a ter desdobramentos mais fortes, desdobramentos mais que impliquem mais um envolvimento direto do presidente da República nessas questões aí sanitárias do Brasil, que nós estamos vendo e presenciando cada vez mais essa posição anti-saúde pública que o governo tem tido em todos esses desdobramentos.
Um outro componente fundamental dessa trama do bolsonarismo, João Vicente, são as milícias. O presidente e seus familiares são defensores históricos desses grupos criminosos travestidos de policiais, e no final da última semana nós tivemos um episódio importante nesse quebra-cabeças, que foi a morte pela polícia do Rio do tal do Eco, que comandava um grupo miliciano que dominava a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só que circunstâncias da morte desse sujeito se assemelham muito ao que aconteceu com o ex-PM Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime e amigo muito chegado dos Bolsonaro. Já rendido e ferido, o Eco teria sido morto dentro da viatura da PM a caminho do hospital. Segundo a versão oficial, ele teria tentado tomar a arma de um policial e foi alvejado. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, celebrou a, abre aspas, eliminação, fecha aspas, do Eco, exaltando os verdadeiros policiais, já que esse sujeito não tinha histórico nas forças de segurança. Não é, no mínimo, uma enorme coincidência que tanto o Eco como o Adriano da Nóbrega, cercados por dezenas de policiais, já rendidos, pelo menos nesse caso mais recente, tenham sido mortos sem que pudessem ter a chance de falar o que sabem a respeito de quem estava envolvido nos negócios criminosos que eles supostamente comandavam.
Bom, esse é um grande problema que nós temos que enfrentar no Brasil, não é? As milícias em nosso país estão se tornando uma instituição, quase uma instituição que faz parte de um projeto ideológico. E esse, para mim, é uma das grandes dificuldades que nós teremos para resgatar novamente esse processo de colocar esses ex-policiais, policiais milicianos, inclusive infiltrações nas polícias militares dos estados. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. E seja qual for o governo que nós teremos no Brasil, isso torna-se um risco muito grande de insubordinação civil e de um domínio de forças fora da lei, né? Então, eu entendo que essa é uma proposta desde a campanha que Bolsonaro fala, né? E vem fazendo isso, armando pessoas que por enquanto não dizem não ser milicianos, mas ideologicamente são concordantes com o processo de milícias que está tomando conta do Brasil, no Rio principalmente, né? Nós temos visto no Rio aí essa relação entre o governo e os milicianos, como tu bem colocasses na pergunta. O Adriano foi condecorado, né, pelo Flávio Bolsonaro com a mais alta comenda que o estado do Rio de Janeiro tem, na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, e são milícias, lamentavelmente, pode até ter sido, né, ele não era processado na época. Mas convenhamos, né? Dime com quem andas e eu te direi quem eres. Então, nós temos aí essa morte do Eco, que é um miliciano da Zona Oeste, que chega a ser hilário, engraçado, né? O Bolsonaro, o senador da República, vira público e dizer, né, na cara de toda a opinião pública brasileira que ainda bem que ele não era policial, era um miliciano que não fazia parte da polícia, ou seja, não era um bom miliciano. Então, o homem não era um bom miliciano. Eu acho que por muito pouco ele não disse que os verdadeiros milicianos são os policiais que servem à ideologia fascista que eles defendem. Então, isso, claro que foi uma morte encomendada. E isso faz parte do fascismo, faz parte da não delação isso foi muito usado nos, no, no, nas ditaduras militares, na operação que reuniu essas inteligências militares na década de 70, a eliminação, inclusive, de agentes que participaram e que não eram ligados às Forças Armadas. Eram depois de cometido os atentados terroristas paramilitares, eles exterminavam com os próprios participantes dessas atrocidades que cometiam, né? Então, nós temos aí realmente um grande desafio. A sociedade brasileira tem um grande desafio de como extirpar essa milícia que cada vez mais toma conta. Tá aí os desabamentos de edifícios, prédios estão virando poder público. Ou seja, o Estado brasileiro, a Constituição, e é por isso que essa fragilização que nós vemos nas instituições, elas são cada vez mais acossadas, né, por esse tipo de posicionamento, que é o posicionamento miliciano, ou seja, é extra-lei, quer dizer, pode se atacar o Congresso Nacional, pode se atacar ministros de Estado do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma consequência. Então, isso que nós estamos vendo no Brasil de hoje. E isto é um grande perigo de, por exemplo, não ser aceito um resultado das eleições do próximo pleito. Eu acho que aí está a grande, como é que vamos dizer assim, está a grande mola mestre de uma possível resistência com esses grupos. Veja só, Eu nunca vi ele, porque não são só militares milicianos. Essa posicionamento, como é que um caçador, organizado em clube de caça ou clube de tiro, praticantes de tiro ao alvo, possam ter 60 armas autorizadas, 3 mil, 2 mil ou 3 mil munições, para praticar? Claro que não tem nem tempo de praticar com tanta bala num fim de semana ou tiro ao alvo. Isso nos mostra claramente uma intenção de organização desses grupos que se tornarão paramilitares, milicianos. E outra coisa, essa tentativa permanente, né, do governo federal estar interferindo nas PMs dos estados através de atos esporádicos, como aconteceu no Ceará, agora recentemente em Pernambuco, ou seja, sempre tentando anexar as polícias militares dos estados a um propósito ideológico que não é nada institucional e nada republicano.
E todas essas estruturas paralelas que sustentam a administração Bolsonaro, João Vicente, o grupo de especialistas que orientam o presidente nas questões relativas à Covid-19 por fora do Ministério da Saúde, aquele orçamento que foi destinado a parlamentares nas tais emendas de relator, recursos na casa dos 20 bilhões de reais a deputados e senadores aliados do presidente, de que forma esse tipo de estrutura corrói a institucionalidade, João Vicente?
É verdade, esse paralelo, né, formar uma assessoria sem vínculo com o Estado brasileiro, sem uma operacionalidade direta com os órgãos que devem combater a saúde pública, combater o desmatamento, combater o desemprego, enfim. Cria-se evidentemente uma atuação institucional, operacional, que gera o medo, né, de produzir-se uma ação correta. Como o ministro da Saúde, por exemplo, né, que durante a pandemia nós trocamos três, quatro vezes aí, sem operacionalidade nenhuma. Como chega um ministro da Saúde se a partir do Palácio do Planalto, com o Shadow Cabinet, como foi inclusive proposto por um dos cientistas, dos sabichões do Bolsonaro, né, naquele recente vídeo, né, que nós presenciamos, um escândalo, né? Todo mundo sem máscara ali, todo mundo propondo um gabinete das sombras. Aquilo ali chega a dar um arrepio em nós brasileiros, quer dizer, é um gabinete trabalhando contra qualquer ministro que esteja ali. Quer dizer, o ministro, ele colocou, depois do Pazuello, que era um general que só sabe falar em disciplina, sim senhor, sim senhor, uma vez que ele é o chefe das Forças Armadas, sim senhor, e nós vimos o que aconteceu com as vacinas e o que está acontecendo com a falta de seriedade desse negócio da cloroquina, do tratamento preventivo, enfim, que nós estamos vendo aí essa grande erro que nós tivemos aí no que tange à administração da saúde pública brasileira. Eu até perguntaria, o que que vai fazer um ministro quando tem no ministério e abaixo dele dezenas de coronéis militares? Eu duvido que o exército brasileiro colocaria num tanque um médico, não é? Quer dizer, ou botar num submarino um enfermeiro para disparar os canhões, disparar os torpedos do submarino. Então nós temos aí, vemos que especificamente esse grupo, né, que assessorou o presidente da República de uma forma perversa, perversa, e todos querendo chegar e derrubar o ministro e operacionalizar as suas posições pessoais, o seu prestígio, diante de um palácio aí que tá fazendo essa eliminação física de brasileiros dia a dia, como nós estamos vendo propositalmente, através de um presidente que não tem a mínima empatia com o povo brasileiro. Nós nunca vimos esse presidente sequer visitar um enfermo, um hospital. Nós nunca vimos ele derramar uma lágrima pelas pessoas que morreram nesse país, meio bilhão de pessoas. Então, nós temos que ter consciência que nós ainda temos pela frente essas articulações que nós vamos ter que viver até. Por isso, o compromisso com a eleição de 22, do ano que vem, de que o nosso povo não permita mais esses descalabros em todos os setores, na saúde pública, na proteção do meio ambiente, enfim, né, na entrega da economia nacional ao rentismo internacional, aos bancos. É uma tragédia o que nós estamos vivendo, mas eu acho que esse gabinete de sombra não existe só pelo que está aparentando, né, no Ministério da Saúde. Aquelas palavras do ministro Salles, naquela famosa reunião, enquanto a imprensa fica discutindo a saúde, nós vamos passando a boiada, tá aí, exportação de madeira sem guia de exportação, sem guia florestal, caça um delegado federal que estava fazendo o seu dever. Nós estamos vivendo numa democracia relativa, ou seja, numa democracia aonde a imposição, não é, da ideologia fascista, da ideologia miliciana, da ideologia da força, da prepotência, do clube de tiro, do clube de caça, do enfim. Então, sinceramente, eu acho que nós temos que mudar, porque veja só, essa outra colocação que tu fazes, né? Tirar 20 bilhões da saúde para comprar o Centrão, que praticamente podemos dizer que foi isso, foram desviadas para emendas parlamentares, é onde se mostra a grande fragilidade institucional, porque quem muda, quem faz, quem operacioniza a legislação brasileira é o Congresso Nacional. Então, como é possível, por exemplo, que o Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, teve 270 milhões desses 20 bilhões diretamente operacionados com o orçamento? Ou seja, os ministros responsáveis que receberam esses 20 bilhões, principalmente o Ministério do Desenvolvimento, eram feitos investimentos diretamente por aqueles parlamentares que tinham proposto emendas e que estavam de acordo com o governo Bolsonaro. Então, nós estamos aí realmente com uma grande problema, que é outro problema que nós temos que solucionar, que é as eleições proporcionais. A Câmara de Deputados, por exemplo, como é que o candidato nosso da oposição, né, do PCdoB, por exemplo, não tem 10 mil, o candidato a federal tem um orçamento de 10 mil reais e um Alcolumbre tem de 270 milhões. É evidente que não é uma democracia representativa. É evidente que hoje a política necessariamente é feita com recursos. Então, isto é a verdadeira desestabilização institucional após as eleições, porque do jeito que nós estamos transcorrendo essa eleição, mas nós devemos transcorrer essa eleição com muita calma e muita perseverança, e depois rever também essa modalidade de modelo eleitoral que o Brasil tem. Isso é completamente desproporcional quando tu compara as eleição de um partido que está de apoio ao governo. E mais ainda agora que temos uma legislação de 2% para eliminar os partidos ideológicos, os partidos que combateram, como o PCdoB combateu durante 100 anos. A luta contra a opressão, a luta contra a ditadura brasileira. Então, realmente, esses gabinetes de sombra, esse tipo de eleições, é um processo de desestabilização institucional.
Mudando de assunto, João Vicente, como é que você tem observado esse acirramento na crise entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Recentemente, o PGR pediu o arquivamento do inquérito sobre os atos antidemocráticos, aqueles realizados no início do ano passado e que tem entre os alvos alguns parlamentares bolsonaristas, que está sob o comando do STF de relatoria do próprio Alexandre de Moraes. Antes disso, ambos já divergiram em relação àquele inquérito das fake news. Parece que o magistrado tem feito duras críticas ao Aras por essa defesa que o procurador, indicado pelo Bolsonaro, tem feito do ex-capitão. Onde você acha que pode dar essa rusga entre os dois, João Vicente? E como você observa essa situação de um procurador-geral que atua abertamente como advogado do presidente da República e de seus apoiadores?
Olha, eu queria até fazer um comentário. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem nos surpreendido aí em favor da democracia, em favor das suas atitudes tomadas, inclusive contra alguns posicionamentos muito efetivos, né, da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que essa disputa, esse acirramento entre o ministro Alexandre de Moraes e o procurador Augusto Aras, ela vai se estender por algum tempo, né? Não é boa prática, né? Isso nós estamos vendo os posicionamentos do procurador-chefe da República desde sua nomeação, não é? É evidente que a nomeação de Augusto Aras, que não estava naquela lista tríplice, ela é uma indicação pessoal do Bolsonaro e ele vai, lamentavelmente, em vez de funcionar como uma atitude, com atitudes republicanas, ele vai funcionar como um coringa dos tantos que o Bolsonaro está distribuindo aí na justiça brasileira, né? Depois eu comento um pouquinho isso, mas dizem que essa disputa, diz que o procurador Augusto Aras, né, diz que ele ficou muito irritadinho porque o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar, né, o desmatador ministro Ricardo Salles sem avisá-lo. Não sei por que ele ficou tão irritado com essa atitude do ministro Alexandre, que tecnicamente não era necessário comunicar o procurador. Não sei, talvez ele precisasse ser avisado para avisar o ministro Salles que escondesse a motosserra, não sei. Mas, enfim, agora é evidente que essa disputa vem sendo acirrada. Essa exclusão dos parlamentares e o arquivamento daqueles atos antidemocráticos, né, que foram perpetuados contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, notadamente, né, com parlamentares que apoiaram e financiaram, empresários parlamentares que apoiaram e financiaram aquele grupo dos 300 que estavam estacionados aqui na Esplanada Municipal e ficaram por tempos ameaçando a democracia, faz-se alguma alguma pergunta aqui de nossa parte, por que que ficaram tanto tempo e por que que a Procuradoria ficou 5 meses sem nenhuma mobilização nesse processo, quando havia evidentes indícios, né, de transferências de recursos entre contas correntes. Ou seja, a própria Polícia Federal deu a sua opinião que deveria ser continuar sendo investigada. Agora, não pense o procurador Augusto Aras que só porque ele não assinou e foi o subprocurador da República que ele tem desconhecimento disso. Ele, como bom coringa, né? Coringa do baralho da manga do Bolsonaro, não, talvez eu não assinando isso não chega em minha, vamos dizer assim, não chega em minha a verdadeira tendência bolsonarista que eu tenho. Mas, enfim, a grande preocupação aí, Anderson, também, é essas nomeações, né, que são evidentemente políticas, o Aras, inclusive, mas o pior de tudo, o pior é que até o final do mandato, o Bolsonaro tem ainda quase ou perto de 90 nomeações de juízes para os diversos tribunais do Brasil. Então, cada vez mais, se todos forem coringas do baralho, cada vez mais nós vamos ter uma justiça também danificada, uma justiça tendenciosa, que não serve para o republicanismo que nós estamos pretendendo de uma nação realmente justa para todos os brasileiros.
A impressão que dá, João Vicente, é que a esquerda parece que está um tanto perdida com todas essas aberrações produzidas pelo bolsonarismo. Há uma parcela considerável do campo progressista que defende a aliança com os ultraliberais para tirarem o Bolsonaro do poder. O ex-presidente Lula, o próprio Ciro Gomes têm feito sinalizações nesse sentido. Há uma série de movimentações no tabuleiro político visando 2022 que indicam essa tendência, aqui no Rio de Janeiro, representada pela saída do deputado Marcelo Freixo do PSOL e sua filiação ao PSB. Até mesmo no seu partido, especula-se movimento semelhante do governador do Maranhão, Flávio Dino, buscando a legenda que abrigou por tantos anos Miguel Arraes. Você considera necessário esse tipo de alinhamento da esquerda, esses ultraliberais, para superarmos essa quadra de autoritarismo? Como é que você tem visto essas articulações políticas no campo progressista, João Vicente?
Pois é, Anderson, nós no Brasil atualmente vivemos num emaranhado de disputas ideológicas que deixaram no passado muitas feridas ainda abertas que têm de serem consertadas. Mas eu acho que as alianças de esquerda, ou melhor, se nós propusermos uma aliança pela democracia, pela liberdade, pelo humanismo, pela defesa de nossa Constituição, nós evidentemente vamos ampliar o arco do centro que defende a democracia e que está, nos dias atuais, inteiramente desacreditando no projeto Bolsonaro. Eu acho que tem muita gente que votou no Bolsonaro em antagonismo àquela situação da imprensa e do PT que vivíamos em 2018, até por força de uma decisão judicial que todos nós vimos agora. Que surge até um juiz suspeito pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Nação. Mas não vamos discutir 2018. Eu acho que para 2022 nós temos que ter a plena consciência de que a nossa obrigação como brasileiros é extirpar o bolsonarismo, extirpar o fascismo, extirpar toda esta onda de manifestações de entrega do país à economia estrangeira que nós estamos presenciando. Veja só, essa entrega da economia está desnacionalizando o país e cada vez mais nós estamos construindo uma financiarização da vida humana que está transformando nossos trabalhadores já sem carteiras, de entregadores de pizza e tal, como pequenos empreendedores. Olha, uma pessoa que está lutando por sobrevivência em cima de uma bicicleta, nós qualificarmos isso como pequeno empresário, às vezes para entrar até numa plataforma dessas de comida, é preciso fazer uma MEI. Então, nós estamos vivendo num país onde as desigualdades estão cada vez mais embrutecendo, não é, o nosso raciocínio do que é uma sociedade humana. Então, eu acho que as alianças, necessariamente, elas têm que deixar de ser, nesse primeiro momento, alianças que tragam em si disputas anteriores do campo progressista. Eu acho que se nós construirmos alianças e não deixarmos surgir a terceira opção, que é uma opção, né, que tem muita gente jogando em cima disso, Ciro, talvez o PSDB construindo aí uma candidatura que será ou não, mas por que não trazer os democratas do PSDB para um processo de aliança nacional, para que depois sim possamos fazer nos estados, não é? Esse tipo de aliança que venha a nos trazer os benefícios de erradicar também nos estados o bolsonarismo. Não vamos deixar de pensar que ele está derrotado com essas 25, 30% que ele detém ainda hoje no, na opinião pública, e isso nós temos que avaliar muito bem. Então, não vejo por que não ter uma aliança com o PSDB, por exemplo, em alguns estados, não é? Em outros, ceder a cabeça de chapa para outros objetivos. Nós do PCdoB estamos aí numa luta ferrenha para aprovar a federação de partidos. Eu acho que essa colocação do Flávio Dino, ele só evoluirá se nós não conseguirmos fazer essa federação. Agora, nós, tanto do PCdoB, estamos abertos. Se não tivermos opção, nós teremos candidaturas nos estados, sem dúvida alguma, até porque existe uma legislação esdrúxula que nos exige 2% dos votos nacionais na proporcional para deputado federal. E o que que acontece? Nos tiraram até a opção de fazer coligação na proporcional. Então, nós vamos ter candidato a governadora, a senadora, a vice, vamos de chapa própria, ou também dependendo da aliança que possamos fazer em diferentes estados, cederemos, são três cargos, cederemos, porque ainda bem que a aliança no, na proporcional está proibida, mas na candidatos a governador, senador e vice, nós podemos fazer aliança. Então, nessa majoritária, a gente pode, no entendimento nacional, ceder, não é? E fazer uma aliança que venha a beneficiar o antibolsonarismo. Então, eu acho que foi muito importante esse encontro, que eu entendo importante, né? Quando se fala em democracia real, o encontro de Fernando Henrique com Lula, eu acho que políticos que entendem o Brasil como prioridade têm que ter essa grandeza. Não, nós não podemos ficar nesse discurso de ódio provocado pelo Bolsonaro, porque é isso que ele quer, provocar o ódio entre os grupos progressistas e democratas que podem se alinhar ao centro para nos dividir e ele manter esse posicionamento que ele tem aí de 25 a 30% e ir ao segundo turno. E aí as elites brasileiras, os grande empresariado, Fiesp e tal, não tendo outra opção, serão evidentemente cooptados pela candidatura Bolsonaro. Agora, eu acho que nós devemos continuar dialogando. Dialogar faz parte da essência política, da ciência política, e nós continuaremos dialogando. Eu acho que o Brasil merece, antes de nada, a extirpação do fascismo. Depois a gente senta na mesa para discutir as nossas divergências.
Eu queria encerrar, João Vicente, te questionando a respeito da importância de termos o povo nas ruas no próximo dia 19, em mais um ato pelo Fora Bolsonaro, organizado pelas centrais sindicais. Mesmo em meio a essa pandemia, você acredita que os brasileiros vão superar aquele belo ato que tivemos no último dia 29, exigindo a saída desse genocida que ocupa o Palácio do Planalto? Qual é a importância desse ato do próximo sábado, João Vicente?
Acho que sim, ouvintes, acho que sim, Anderson. Eu acho que o povo unido vai superar, sem dúvidas, não é aquele ato do dia 29. A intolerância contra esse governo cresce a cada dia. E apesar de ainda estarmos sob essa tragédia da pandemia, sob essa tragédia de mortes no Brasil, sob essa tragédia de incongruências de parte do governo, eu tenho certeza que a população está cada vez mais consciente de que a luta deve ser permanente, claro que com muito cuidado, não é? Nesse próximo ato do sábado próximo. Nós aqui em Brasília estamos organizando com muito cuidado, não só cuidados, mas também com muita presteza em atender possíveis contradições que possam haver no ato. Nós estamos montando aqui brigadas de saúde para manter o distanciamento, distribuindo máscaras nas rodoviárias. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação permanente e zelo, não é? Para manter a nossa população dentro do ato e com os cuidados sanitários necessários. Eu quero dizer que nossa população não aguenta mais essa intolerância que existe de parte do Estado bolsonarista com a saúde pública, com desemprego, eu, sem dúvida, tenho certeza de que nós teremos no Brasil inteiro um protesto pacífico, mas um protesto que vai mostrar toda a indignação do povo brasileiro com esse estado de coisas que nós estamos vivendo no Brasil. Lutar, estejam certos que lutar contra o fascismo, contra a homofobia, contra a fome, o desemprego, esse desprezo do Estado bolsonarista não é pouca sorte para ninguém. Nós temos que mostrar a indignação, nós temos que mostrar que vamos libertar o Brasil. E é nesse contexto que, tranquilamente, eu posso dizer que será um grande ato pela pátria, que eles gostam de usar a pátria acima de tudo, e nós vamos usar o povo acima de tudo, a indignação de nosso povo contra esse genocida que está governando o país e que nós temos que lutar e retirar, extirpar do governo brasileiro e mostrar toda a nossa indignação. Vamos libertar o Brasil, vamos sábado para comportadamente, tranquilamente, construir o nosso protesto e a nossa indignação em todas as capitais brasileiras.
João Vicente Goulart, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Anderson, quero me despedir dos ouvintes, deixando um grande abraço a todos aqueles que estiveram conosco nesse momento, nesses minutos, nessa entrevista que nós estivemos conversando aqui para intercambiar nossas ideias e nossos pensamentos. E deixo a todos o meu grande abraço e a grande esperança de que já lutamos em outras oportunidades. Eu lutei, fiquei 15 anos no exílio. Não será esses 4 anos que não haveremos de derrotar esse fascismo. Meu grande abraço a todos os ouvintes. Meu grande abraço, Anderson, e obrigado pelo espaço e por esses momentos que nós tivemos aqui nessa entrevista.
Conversamos aqui com o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política Nacional do PCdoB, João Vicente Goulart. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.